Rádio Petroleira, a voz do Sindipetro RJ, apresenta Programa Aposentado Presente.
Olá, internautas, navegantes, amigos, companheiros, camaradas da Rádio Petroleira, questão de soberania. Estamos ao vivo em tempo real com mais um programa Aposentado Presente.
Boa noite, companheiro internautas. Se estão ouvindo mais um programa Aposentado Presente, de número 519. Hoje é dia 29 de setembro de 2020. Como a gente está sempre falando aqui, infelizmente, nosso programa continua sendo gravado através de telefone, via internet. Isso prejudica muito, né, o nosso som, porque sabemos que tem vários ruídos externos e, às vezes, a própria internet, dependendo do estado ou do lugar, não é boa. Então, temos toda essa falha, mas, mesmo assim, a gente continua procurando levar informações toda terça-feira, das 18h30 às 19h, para os companheiros aí, de principalmente o que houve de uma terça-feira a outra. Então, durante essa semana, a gente teve hoje uma reunião dos aposentados e pensionistas ampliada, com a participação dos 5 sindicatos da FNP, e tivemos também companheiros de outras bases, não só da própria FNP, participando. E nós, então, estaremos daqui a pouco falando a discussão que nós tivemos, como também nós vamos ter a presença do companheiro Agnelson, diretor do Sindipetro Pará, Amazonas, Maranhão e Amapá, também diretor da FNP, e vai estar falando sobre a reunião que teve agora à tarde de mediação entre a FNP, o TST e a Petrobras. Como também teremos a participação do companheiro Furtado, companheiro que é diretor do Sindipetro RJ, da Secretaria de Empresa Privada, companheiro aposentado de Maguim, e também estará participando da discussão conosco. Bom, eu já passo aí dando meu boa noite também para a companheira Rosa, nossa jornalista, que faz várias funções e nesse momento está fazendo uma função aí de técnico, não sei como daria esse nome, técnico de som. Então eu agradeço também a companheira Rosa e eu dou meu boa noite e já passo para as considerações iniciais aí do companheiro Furtado e depois passo para Agnelson. Companheiro Furtado, suas considerações iniciais, por favor.
É isso aí, companheiro Roberto. Boa noite, companheiro Roberto. Boa noite, companheira Rosa. Boa noite ao companheiro Agnelson. Apesar do som estar um pouco ruim, mas isso é normal, até pelo que o companheiro Roberto falou. Agora, companheiro, uma coisa é, nós saímos agora de uma reunião ampliada, com muito bem para os nossos companheiros, e algumas coisas, apesar do nosso programa ser de 30 minutos, algumas coisas têm que ser debatidas sim, companheiro. Eu fiquei assim pensativo com referência a essa reunião dos Cabeça Branca. Eu acredito que o momento é de unificação, né? Até porque a perda, e eu estou falando como uma pessoa totalmente neutra, sou diretor do Sindicato, mas uma pessoa neutra nesse contexto geral de perda que possivelmente poderá vir ter um aposentado. Então a gente tem que ter a iniciativa, mas a prerrogativa também de saber escutar, companheiro, porque nós não podemos tomar determinadas iniciativas que poderão vir a prejudicar, né? Aqui não é o papo de ser herói, não é nada disso, é uma luta de todos nós aposentados, porque se você perceber, é perdas históricas que vão acontecer, companheiro Alberto.
Obrigado, Furtado. Então, passo para as considerações iniciais do companheiro Agnelson e, desde já, agradecendo mais uma vez a sua participação no programa Aposentado Presente. Agnelson.
Boa noite aí, os ouvintes aí da Rádio do Rio de Janeiro, Aposentado Presente. É com satisfação que, mais uma vez, a gente volta a conversar com os companheiros e as companheiras no sentido de colocar na ordem do dia por quanto anda a discussão da campanha reivindicatória 2019-2020. Daqui a pouco, quando o Roberto abrir para falar e me colocar os minutos que eu tenha o tempo suficiente para explicar alguma coisa, darei todas as informações. De qualquer maneira, um abraço, Rosa, boa noite, um abraço, Roberto, e os demais aí, que é o Furtado, filho do Odilon.
Tá certo, Agnelson, obrigado aí pela participação. Eu sei que a distância aí para Manaus é muito longa e é essa internet tem essas falhas, ainda mais que você está em trânsito, está indo no carro, né? Bom, de qualquer maneira, pois é, de qualquer maneira, vamos tentar fazer o nosso programa com todos os problemas que nós temos aí de internet, de ruído, de som externo. Vamos lá, companheiro. Bom, nós tivemos uma reunião ampliada dos aposentados e pensionistas da FNP, que terminou ainda há pouco, era 5 e pouco a hora que terminou a reunião, desde 2 horas. Então foram 3 horas de reunião, e isso aí leva com que a gente tem que meditar agora o segundo passo, já que os sindicatos da FNP, os 5 sindicatos rejeitaram a proposta da Petrobras, e é lógico que nós já estamos em atividade, porque não é só rejeitar. Agora é que vem o segundo tempo e talvez tenha até uma prorrogação. Então, esse segundo tempo já começamos jogando, que foi a mediação que teve uma reunião entre a FNP e o TST e a Petrobras, e uma mediação que começou às 3 horas, que foi até às 4 horas, entre FNP e TST, depois de 4 às 5 o TST e Petrobras, e de 5 às 6, de 2 às 3, de 3 às 4 e de 4 às 5 seria bilateral, que seria então a FNP, Petrobras e o TST. Mas pelo que os companheiros colocaram, não houve essa terceira reunião juntamente a FNP, o TST e Petrobras. Então, companheiro Agnelson, já que você, inclusive, estava participando dessa reunião, eu gostaria que você fizesse alguma consideração naquilo que pode ser falado, né? É lógico que nós sabemos que existem algumas questões inerentes ao jurídico que, de repente, a gente não pode estar falando, mas gostaria que você passasse para a gente seu sentimento com relação a essa reunião. Por favor, Guinelto.
Olha só, Roberto e os demais. Essa reunião ela aconteceu por volta das 14 horas, aqui era 13, com as nossas representações da FNP e o ministro, o vice-presidente do TST. Os advogados fizeram os preâmbulos, colocaram toda a situação atual da campanha reivindicatória e logo a seguir os dirigentes sindicais fizeram suas defesa de uma mediação que não venha trazer prejuízo para o conjunto dos trabalhadores e trabalhadoras, aposentados, pensionistas e os demais trabalhadores da ativa. O ministro, é óbvio, essa mediação dele, o primeiro tempo é com a gente, o segundo foi com a Petrobras, e dependendo do que a para fechar a ata e depois enviar para o nosso advogado, ele que está falando com ele via zap zap. Então a gente está no aguardo da posição do Coelho. Ele teve muitas preocupações, a gente falou da questão inclusive da liminar, os advogados falaram e a gente também falou da importância da MS, da forma como eles estão, a Petrobras está fazendo, no sentido de querer matar e mandar para o SUS todos os aposentados e pensionistas. Foi colocado por cada um dirigente, foi o principal tema discutido. Sabemos que reafirmamos que hoje a FNP, mesmo com 5 sindicatos, é maioria dentro das bases. Só o Rio de Janeiro tem perto de 20 mil, fora os aposentados. Tem 7.500 no litoral paulista, fora os aposentados. Tem mais 5 mil fora os aposentados, Sergipe, Alagoas. Aqui tem em torno de 2 mil fora os aposentados. Aqui tem que estão de mil, mais mil aposentados são 2 mil. Não é diferente, é muito parecido São José dos Campos. Então, todo montante de trabalhadores das bases, a FNP hoje é maioria. Então, não adianta a Petrobras, ou só aposentado, ou só ativo, ela queria fazer uma discussão da forma que ela entende que é, e não é dessa forma. Eu quero lamentar não só o posicionamento tirado pelo Cataldo aí. Isso aí é lamentável, porque hoje parece que eles estão muito próximos à outra federação e ficam fazendo defesa de coisas que não vai resolver a vida da gente. Óbvio, eles são aposentados. E aí os caras convidam eles para reuniões, sabendo eles que vão servir de balaio, porque quem representa de fato os trabalhadores, os sindicatos e as federações. E eles não têm essa voz ativa que acham que tem. E por isso que a gente aqui está relatando todos esses fatos e nós estamos aguardando um posicionamento. A Petrobras pode chegar lá, já deve ter terminado a reunião, que é uma hora de reunião, ela pode ter dito para o TST que aqui, a proposta é essa mesmo e tal, e o TST vai avalizar e depois vai ligar com o relatório. Ele faz uma ata e manda para o Henrique Coelho, que está no Zap Zap aguardando posicionamento. Logo que ele tiver esse posicionamento, será passado para a gente, eu informo você e você dá seu jeito aí. Por enquanto é isso, a gente tem, que às vezes pode criar muita expectativa, mas sabemos que o governo, tribunais, FUP, Petrobras estão sempre fechadinhos. Estão muito junto e ela, outra federação, está aí reivindicando simplesmente a assinatura de um acordo por causa das liberações sindicais. É lamentável e tem companheiros que ainda acham que a gente é quem é culpado da situação. Lamentável. Os companheiros Cabeça Branca, que a gente tem vários amigos dos Cabeça Branca, mas esse posicionamento tirado aí pelo Cataldo é lamentável.
Portanto, você... Qual é a sua
relação com o valor? Hoje talvez seja um marco na história do aposentado. Não só em função da Assembleia que rejeitou a proposta, mas também em função dessa Assembleia ampliada, dessa reunião ampliada que hoje nós tivemos. Né? E no que tange também a falação do companheiro Agnelson, né? De respeito a essa reunião com o ministro. Evidentemente, que persiste na gente determinadas dúvidas, companheiros. Que dúvidas são essas? Bom, uma empresa não pode, em momento algum, ter dois acordos coletivos, né? Essa é a norma normal, essa é a norma geral, com referência ao ACP. E segundo, entendo uma posição desse ministro, vamos ver, provavelmente ele vai analisar não só a falação dos nossos diretores, dos nossos representantes, dos nossos advogados, mas também a postura da Petrobras. E dizer o seguinte, companheiro, que o momento de uma certa forma, é muito dramático para todos nós aposentados, de um modo geral. Não só o aposentado do sistema Petrobras, mas também o aposentado do INSS, que também se tange por esse tipo de situação. A gente sabe aí que essas reformas aqui não trouxeram porcaria nenhuma de benefício, não só para o trabalhador da ativa, como para o próprio aposentado, a reforma previdenciária, a reforma trabalhista, esse senhor aí que diz que é ministro, que de economia não manja nada, a gente sempre está falando isso aqui. Agora, é necessário que haja uma unificação entre nós, companheiro. É necessário que haja uma sensibilidade de nós aposentados nesta batalha. Porque essa batalha envolve todos nós, independente de corrente política. É neste momento, a gente não pode ter visão política no que tange a partidário, mas sim a visão política sindical, que é mais importante, e a defesa das nossas conquistas e dos nossos direitos, companheiro. A gente vê aí pela falação dos companheiros, a mensagem que eles trazem com referência à AMS, que é uma coisa importantíssima, mas também é importante um acordo coletivo. Mas não podemos separar essas duas coisas. São dois fatos, mas que não podem ser separados. Tem que haver sim a defesa dessas conquistas, desses direitos. Companheiro Roberto.
Bom, então eu também tenho que fazer as minhas considerações em função do que foi falado na nossa reunião e também dentro do que o companheiro Agnelson falou na reunião de mediação entre a FNP, né, seus sindicatos, com o TST. E é claro que também não posso me omitir de comentar o que o companheiro de Cabeça Branca falaram na reunião aqui dos aposentados, que tiveram uma reunião ontem com Cláudio Costa, e eles colocaram o posicionamento deles legal, assim como o Cláudio Costa lá, do RH, gerente do RH, colocou o posicionamento da Petrobras. Bom, gente, nós estamos na base da FNP do Sindipetj. Fomos convocados para as assembleias e, na grande maioria dos aposentados, nós rejeitamos. A participação foi de 1.105 participantes. Tivemos 1.083 votos contra a proposta da empresa, 20 a favor da proposta da empresa e 2 abstenções. Isso há pouco mais de 2 semanas. Como é que agora nós temos que ir para, de repente, uma nova assembleia e votar pela aprovação? Olha, isso é uma incoerência.
Não tem cabimento isso. Até porque os companheiros mais antigos aí, que tem mais de 15, 20 anos, 30 anos de aposentado, sabem que desde 1996 os aposentados vêm sofrendo desse acordo coletivo de trabalho. Quem se aposentou com 2, 3, 5 anos não passou esse período de discriminação que os aposentados vêm sofrendo há 20 e poucos anos. Então não dá, hipótese alguma, mesmo que a gente vá de repente criar um problema maior até para os companheiros da ativa, mas como há 23 anos sendo discriminados nesse acordo coletivo. E esse acordo coletivo agora de 2020 não são só os aposentados pensionistas, são também os companheiros da ativa, principalmente pela questão do reajuste zero. Além das privatizações que estão ocorrendo, é uma privatização, sim, na nossa EMS. E ela vai atingir a mais de 280 mil pessoas. Não são só os aposentados. Vai atingir principalmente a maioria dos companheiros da ativa, que tem um número independente maior do que os aposentados. Então são quase mais de 300 mil pessoas que vão sofrer com a privatização da EMS. Como já foi falado aí, que a partir de janeiro vai ter, além de um reajuste abusivo, que varia de 206% a 1.094%, fora o que nós temos que pagar no nosso plano Petro, nesses déficits de 30 e poucos bilhões, e o que estamos pagando de IMS, que a gente tem recebido reclamações de vários companheiros que estão pagando através de boleto, 2, 3, 5, 30 mil reais, que está sendo cobrado através de boleto. Então, tudo isso, companheiro, não dá para a gente estar aqui num papo, como a outra federação fez, que botou pela aceitação e foi aprovado. Eu lamento muito se na base do Rio de Janeiro tem algum companheiro da ativa que queira estar indicando o que a FUP indicou pela aceitação dessa proposta. Não dá. E lamento muito os companheiros da ativa, porque nós vamos rejeitar essa proposta de novo, se tiver outras assembleias, para aceitar ou não, se houver ou não uma mediação com o TST, se houver ou não uma greve e um dissídio coletivo. Nós, aposentados, por uma questão de princípio, de ética, temos que defender o nosso direito. Nós não podemos aceitar de maneira alguma esse reajuste abusivo em cima da nossa AMS, que essa associação é, sim, uma empresa privada que vai afundar com a nossa assistência médica disciplinar. Então, não dá, lamento muito. Os companheiros têm todo o direito, qualquer companheiro, de participar. Agora, é como a Agnelson falou, quem representa a categoria são os sindicatos. Independente de ser qualquer associação ou qualquer grupo de zap, quem tem a responsabilidade de estar encaminhando de indicativo são as federações e os sindicatos. Nem associações ou federação das FENAS, federação de associações, têm esse poder, é a lei. Então, enquanto dirigente do Sindipetj e da FNP, companheiro, eu vou estar defendendo o meu direito e rejeitando essa proposta até o final. E me desculpe todos os companheiros aposentados do ativo. Eu passo aí para o companheiro para que ele possa estar falando a respeito. Aguilhão, por favor.
Roberto, então, essa discussão aí do indicativo, a gente sabe que mesmo na FNP tem companheiros que entendem que se não tiver nada, precisa ver como é que indica. Eu sou muito cético nisso, quanto representante do nosso sindicato e da federação. Em qualquer hipótese, já aconteceu isso e vai se repetir. A gente ficou sozinho no penúltimo acordo, que só foi assinar em março, e depois os caras ficaram tirando onda com a nossa cara ao invés de dar apoio. Alguns companheiros da própria FNP. Então, a gente aqui, quanto representação, não vai indicar a assinatura de um acordo vagabundo desse. Um acordo que prejudica ativo, prejudica principalmente os aposentados e as pensionistas. Nós não vamos entrar nessa discussão de rebaixamento, porque esse acordo já está rebaixado faz muito tempo. A AMS é uma situação que eu desafio esses caras, já fiz na reunião, você estava na reunião da FNP, quando eu desafiei esse Cláudio Costa. Vamos debater eu e você cara a cara a AMS para ver se você conhece mesmo. Você não conhece que é incompetente. Você foi colocado aqui para fazer esse projeto de privatizar a AMS em geral. De qualquer maneira, essa luta, ela não pode ser travada somente por aposentado e pensionista. A gente precisa discutir com a base para que elas entendam que essa política que bateu no TST
ela está muito bem discutida pela gente. Nosso posicionamento da maioria dentro da federação, ele é muito coerente. Todos estão fazendo essa discussão. Agora, nós não podemos ficar escondidos atrás de parede. Eu vejo companheiros que estão dizendo uma coisa, mas o partido está mandando fazer outra. E eu, particularmente, não gosto de entrar nesse debate aí, porque não vai resolver. Mas nas entrelinhas a gente percebe quem é quem na reunião da FNP e quem está doidinho para assinar essa merda, tá certo? A gente sabe quem é. E eu já disse para as pessoas que eu falo e digo para ele a hora que quiser e para ela também. O que é lamentável o posicionamento de alguns companheiros. Eu já fiz a provocação hoje e já fiz ontem. E hoje no TST a discussão foi muito bem tranquila. Eles não avançaram muito porque não tinham como falar demais. Mas de qualquer maneira eu tive muita tranquilidade para colocar essa questão da MS, colocar valores, colocar um projeto que diminui bastante o custo da MS. A gente tem formato, a própria Petrobras tem, e foi construído uma proposta pela própria Petrobras, pelo anterior gerente, e saiu da Petrobras, pediu demissão por causa dessa situação, que ele trabalhou com a equipe dele, e depois esse Cláudio Costa mandou se ferrar. Então, dentro disso, a gente tem hoje 284 mil vidas e já tivemos 300 mil. De qualquer forma, cada ano, cada aposentado com 80, com 90, com 75 anos que morre, ele dá um pulinho de alegria. Por isso eles dificultam muito essas questões de liberação de cirurgia, principalmente essas que vai fazer troca de botar estentes, ou mesmo pôr de safena, mitral e outros procedimentos mais caros, e por isso que eles dão um pulinho de alegria quando acontece isso aí, e custam a liberar. Precisa a gente estar intervindo ainda pesadamente para mostrar que o trabalhador tem direito. A gente paga, por exemplo, um grande risco altíssimo, e agora vai pagar a 1.090. A maioria desses companheiros que ganham salário é mais baixo. Ela variável é um negócio ridículo, de 15 até 0,90%. Eu coloquei isso para o ministro. Como é que cabe? Os trabalhadores que já pagam a Petros um horror, os valores absurdos. Os camaradas estão vendendo o almoço para comprar janta e agora vão ter que desembolsar uma fortuna a que todo mês os trabalhadores pagam valor por dependente, e aumentar esse valor quando a gente não tem reajuste, ainda aumenta o valor para 1.090% numa boa média dos trabalhadores, e a maioria são aposentados que está nessa faixa. Eu, inclusive, o meu está em torno de 900 e poucos%. Eu não estou falando de mim, porque eu sempre costumo dizer que estou no movimento por vontade própria. Mas eu não posso aqui defender o meu quinhão e abandonando a maioria que está numa situação pesada. Mesmo você que sabe que dentro da Petros, no NPP, também quem ganha abaixo de 100 mil está pagando muito mais do que quem ganha lá em cima. Então, essas discussões, ela é importantíssima ser colocada para as bases, mostrar para os ativos, por exemplo, os caras dos administrativos, eles não ganham essa Coca-Cola, então vamos pegar aí ajuste de 500%, 400%, 300%. Será que esses camaradas, nem na hora do dinheiro, eles sabem fazer contabilidade percentual? A MS, ela é direito, ela não é favor que a Petrobras não concede. Isso é desde 1975, eu disse para o ministro isso também hoje. Eu tive todos os cuidados de ser bem tranquilo para fazer essas colocações e pedir para ele, com toda a tranquilidade também, para que ele faça uma análise muito tranquila, porque nós temos necessidade do tribunal nesse momento ficar minimamente do nosso lado e não permitir a matança de trabalhadores dentro da Petrobras, que é a maior empresa da América Latina.
Deixa eu te fazer uma pergunta, mas se ficarmos sem acordo coletivo, nós vamos perder a MS? Você tem como responder isso? Saberia responder juridicamente?
Roberto, eu poderia responder, que eu acabei de dizer. A MS, ela não é concessão, ela é um benefício que já tem direito adquiridos. É óbvio que esses caras podem fazer qualquer coisa. Esses caras são pilantras, caras. Esse tal de Cláudio Costa é um vagabundo, cara, que está na Petrobras com a MS e tudo, ganhando 500 mil reais, 800 mil reais. O cara veio para ferrar a gente mesmo, e eu entendo que o nosso advogado tem grande competência, e foi dito hoje para o ministro isso também, por outros companheiros, da nossa liminar que está sustentando contra 023, 022, foi colocado isso lá. apelado a Edson, por mim, por todos os advogados. A defesa foi muito, muito contundente e eu achei fundamental. Independente de saber de tribunal, a gente não pode nutrir esperança, mas a gente colocou esse posicionamento ao vice-presidente do TST e eu espero que ele tenha minimamente consciência e não faça aí um tipo de mediação que venha prejudicar mais a categoria petroleira como tudo.
Ok, Guilherme, se eu quero passar então para o Furtado, para que você possa estar fazendo alguma pergunta e já nas suas considerações finais, por favor.
Olha só, companheiro, apesar de toda essa explicação do companheiro Guilherme, mas a gente fica com determinado receio, né? O grande receio é de que, como muito bem falou o companheiro, é que eles possam vir a aproveitar de uma situação que é contra, neste momento, o trabalhador aposentado, de modo geral, que é não haver um ACT funcionando, né? Eles podem aproveitar disso aí, que esses caras, a cabeça deles é voltada para o mal, não tem esse papo de ser benéfico para o aposentado, principalmente para o aposentado. Agora, uma outra coisa que chama bastante atenção, será que o companheiro da Ativa, naqueles momentos de reflexão, ele não analisa que aumento zero não corresponde a nada? Será que ele não tem essa capacidade de analisar de que ele há uma promessa de que durante 2 anos não haverá demissões na Petrobras? Companheiro, os acordos são feitos para ser quebrados, companheiro. Os acordos são feitos para ser quebrados, os acordos são feitos para serem cumpridos, mas é necessário que haja uma participação. Não tem esse papo de dizer que é uma coisa legalizada, não vai acontecer. E se a Petrobras, que a gente não vai deixar, que é o patrimônio nacional, aqui tem que haver a sensibilidade da sociedade, a gente não vai deixar que ela seja privatizada. Mas, companheiro, se por um desses acidentes da natureza a Petrobras vira ser privatizada, acaba todo um sonho, acaba toda uma realidade. Essa é, sim, que vai ser o final da nossa história. Infelizmente, agora, é preciso que nós tenhamos essa consciência e essa sensibilidade de participar para defender esse patrimônio. E saudações rubras.
Obrigado, Furtado, pela sua participação. Eu vou fazer aqui umas considerações também rapidinho. Como falou aí o companheiro Cabeça Branca, que lá o Cláudio Costa falou que ele é sabedor, né, da liminar da FNP contra a resolução 23, mas que teve que aplicar a resolução. Olha, brincadeira, isso é brincadeira. E aí, a partir de janeiro, eles entram aí com uma associação aí, privada, né, para administrar o fundo com participação, como foi falado aqui pelo próprio Agnelson, nós sabemos disso, e aí já começa 60-40, e no outro ano vai ser 50-50, e depois nós não sabemos o que vai vir mais pela frente. Então, não tem como a gente entrar nesse papo de gerente, né, de diretor, e é claro, os aposentados não podem entrar nessa. Nós não aguentamos mais de tanta cobrança, de tanta dívida que estão passando para cima da gente. Companheiro, vai, olha, eu estou vendo o seguinte, vai ter mais morte do que a própria Covid-19 aqui no Rio de Janeiro em função dessa MS. Isso é lamentável. Nós já tivemos um suicídio aí na semana passada em função de tudo isso que está acontecendo dentro da Petrobras. E aí vamos ter com certeza casos também de aposentado e pensionista em função disso. Então não dá para entrar nesse papo. Nós temos que ir até o final, infelizmente, se tiver que ir para a justiça, mesmo que a justiça, nós já sabemos que não dá para contar muito, mas principalmente a mobilização, um ato, um movimento, mesmo no Covid-19, mesmo que está difícil a nossa participação presencial, mas não podemos, em hipótese alguma, abrir mão do nosso direito. É um tiro no pé. Então, eu espero que os aposentados e pensionistas da Rio de Janeiro repensem bem isso aí, porque há 23 anos, essa é a linha dos aposentados do Sindipetro RJ. Não dá para aceitar esses acordos discriminados, esses acordos diferenciados entre ativo e aposentado. Companheiro Guinelso, você tem aí 2 minutos para suas considerações finais. Por favor, Guinelso.
Bom, boa noite a todos os companheiros e os ouvintes aí da Rádio do Rio de Janeiro, com o programa Aposentado Presente. Quero agradecer a todos que participaram, que ficaram aí na escuta de mais um programa dos aposentados, dirigido aí pelo companheiro Roberto, juntamente com o companheiro Furtado. Agradecer a Rosa, agradecer quem montou todo o aparato para que sempre essa reunião aconteça, que é importantíssima, para esclarecer as condições de uma campanha reivindicatória ou qualquer outra discussão durante todo o período que a gente fica na luta, e dizer para todos que é um prazer, é um privilégio ter participado de mais um aposentado presente.
Então, companheiro, só nos resta continuar na luta e dizer que o aposentado não faz greve. Olha, eu já ocupei em acordo coletivo nos dias por 11 dias. E no último foram por 18 dias. E o que, que nós estamos fazendo? Essa ocupação é uma greve. Então, nós estamos sendo discriminados. Se hoje não podemos estar fazendo isso presencialmente, vamos usar a internet, principalmente os companheiros da ativa, que trabalham na área operacional, tem sim como fazer um movimento, uma mobilização. Então, essa é o recado que a Secretaria dos Aposentados, do Sindipetrj, da FNP, está mandando para vocês. É claro que é democrático, cada um vai votar, se houver novas assembleias, de acordo com aquilo que acha melhor. Bom, companheiro, estou lembrando que na próxima terça-feira, dia 6 de outubro, é a primeira terça-feira do mês, na primeira terça-feira do mês, nós teremos a nossa reunião mensal aqui da base dos aposentados e pensionistas do RJ, e é lógico, mais um programa Aposentado Presente. E sendo assim...
estamos chegando ao final de mais um programa Aposentado Presente, aqui na Rádio Petroleira, questão de soberania. Sonato Candal, estaremos de volta na próxima terça-feira a partir das 18h30. Aqui, música, informação e prestação de serviços.
Rádio Petroleira, a voz do Sindipetro RJ, apresentou programa Aposentado Presente.